Bezerat Hashem, Dafnun, Tratado de Avodah Zarah. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf, Shalom Aleichem. Estamos Daf Mem, Tet Amud Bet, na oitava linha de baixo, começando um novo capítulo, Perek Rabi Ishmael. Esse capítulo vai tratar também de coisas que são proibidas por idolatria. E vamos ver no final, leis sobre o vinho do Goi, mais assuntos interessantes. Fala Mishnah Rabi Ishmael, Omer Fala Rabi Ishmael, Shalosh Avanim, Zu, Betzad Markulis, Asurot. Vestaim Mutarot. Então, Marcolis era um ídolo da época. Eram três pedras, duas embaixo e uma em cima. Esse era o ídolo. E a forma que os idólatras serviam esse ídolo, eles jogavam mais pedras em cima. Então, formavam uma pilha. A situação é que a pessoa viu pedras próximas à pilha. Ele não sabe se são pedras de idolatria ou não são pedras de idolatria. Fala, bicho, mas se são três pedras ou mais, o judeu não pode ter proveito, mas se são menos do que três pedras, é permitido ter proveito. Vamos ver por quê e qual é o caso na Gemara. Vachamim omerim falam os sábios, shenirot imo asurot, shenirot imo amutarot. Vachamim, não depende do número de pedras, depende se parece que essas pedras caíram da pilha, então foram jogadas na pilha para servir o ídolo, são pedras de idolatria, e depois caíram. Então não tem aproveito disso. Mas se não parece que essas pedras caíram da pilha, então você pode ter proveito disso, independente do número. Não está tão claro assim. Fala uma bicha marabaran kasavri ovdim leshvarim. Nirotimo de kalemem arminena fala sroche nirotimo mutarot. Fala uma mulher explicando a opinião de Rahamim. Tudo depende se parece se essas pedras caíram da pilha ou não. Então, fala a Gemara explicando melhor. Rabim sustentam que assim como o idólatra idolatra o Marcolis, esse ídolo, ele idolatra também as peças desse ídolo. Ou seja, o Marcolis é composto por uma pilha de pedras. O idólatra também idolatra as pedras que caíram da pilha. Então ele não cancelou a idolatria dessas pedras que caíram. As pedras continuam sendo pedras de idolatria. Por isso fala Rahamim, se parece que essas pedras caíram da pilha, não tem aproveito disso. Se não parece, pode ter proveito. Assim também falou Rahamim, em relação a outro ídolo. O idólatra idolatra uma estátua. E um pedaço dessa estátua se separou. A estátua se quebrou, digamos. Fala Rahamim, o idólatra continua idolatrando também o pedaço dessa estátua. Então, se o ídolo é uma pilha de pedras, mesmo que caiam pedras dessa pilha, o idólatra continua idolatrando também as pedras que caíram. Então tudo vai depender se a gente avalia que essas pedras caíram da pilha ou não. Pedro Rabi Ishmael, Maika Savar. A questão é, qual é a explicação do que disse Rabi Ishmael, diferenciando entre três pedras ou mais, ou menos do que três pedras? E o Dim Leshvarim Afirutarta Namelitzar. Se conforme Rabi Ishmael, a gente avalia que o idólatra idolatra o ídolo e também as partes do ídolo que se separam, então mesmo que tenha menos do que três pedras lá, se parece que caiu da pilha, Rabi Ishmael deverá proibir o proveito. Então mesmo que tenha uma pedra ou duas pedras lá, se parece que cai da pilha, se Rabi Ishmael sustenta que o idólatra idolatra também as partes do ídolo que se separam, então essas duas pedras ou uma pedra deveria estar proibido se parece que caiu da pilha do Marcolis. E se conforme Rabi Ishmael o idólatra só idolatra o próprio ídolo, no caso a pilha do Marcolis, mas não as pedras que se separam, então mesmo que se separaram três pedras ou mais, Rabi Ishmael deveria permitir o proveito disso, porque o idólatra, o Goi, cancelou a idolatria dessas três pedras que se separaram do ídolo. Então, como é que se explica o que disse Rabi Ishmael? São três pedras ou mais, não tem aproveito, menos do que três pedras é permitido. Amar Rabi Tzaber Yosef, Amar Rabi Yohanan, fala Rabi Tzaber Yosef em nome de Rabi Yohanan. Beyadua Shenashrum imenu divrei akol asurot. Fala Rabi Yohanan, sim, a gente avalia e entende que essas pedras caíram da pilha do Marcolis, então todos concordam que é proibido ter proveito dessas pedras, mesmo que seja uma pedra só. אפילו למען דאמר אין עובדים לשברים, אנה מי לעבודת כוכבים דלאו אין אורחי, אבל אך אתם עיקר התאבו מתברי אין אורחי. תפעל רבי יוחנן מייס. Mesmo conforme a opinião que diz que o idólatra idolatra o ídolo, mas não um pedaço do ídolo que se quebrou ou se separou, isso é só no caso de um ídolo normal, que não é normal que ele se quebre, não é normal que partes se separem. Aí fala essa opinião, que o idólatra não idolatra esse pedaço, mas isso é só num caso que não é normal que se quebre. No caso do Marcolis, é uma pilha de pedras. É muito normal que se alguém joga uma pedra nessa pilha, pedras vão cair também. Então, todos concordam que o idólatra também idolatra as pedras que caíram, porque é natural que caiam e fazem parte do Marcolis. Então, disse Rabbi Yohanan, o caso da discussão entre Rabbi Shmuel e Chachamim não é numa situação que a gente entende que essas pedras caíram da pilha. Porque se fosse esse o caso, mesmo que seja uma pedra só, o judeu não pode ter proveito disso. Que pligue desse tema, a discussão na nossa Mishnah é um caso que a gente não sabe de nada. A gente está completamente na dúvida. Pode ser que essa pedra caiu da pilha, pode ser que não. E fala, Rabbi Yochanan, Bebe curavô na medica le meimar menina fala, deve acolá surô. Se essas pedras estão próximas da pilha, então provavelmente as pedras caíram da pilha. Todos concordam, mesmo que uma pedra só, é proibido ter proveito disso. A gente provavelmente tem razão quando tem esse receio que a pedra caiu da pilha. Que plique na Meruhakot. A discussão entre Mishmael e Hamim na Mishnah é que as pedras estão mais distantes da pilha. Então se as pedras estão até meio metro da pilha, é proibido ter proveito, mesmo que seja uma pedra só. Aqui o caso é que as pedras estão a mais do que um meio metro de distância da pilha, do Marcolis. Sobre esse caso é o debate, porém interrompe aqui a Agmará, o raciocínio, pergunta, a Mishnah diz que as pedras estão do lado do Marcolis. Não parece que estão longe, o que a Mishnah diz que está do lado não é próximo, até meio metro, é mais do que meio metro de distância, porém menos do que 2 metros. Então, as pedras estão dentro do raio de 2 metros do Marcolis, porém não estão a meio metro ou menos de distância. Então estão de meio metro de distância até 2 metros de distância. Então é uma situação mais duvidosa. A gente não sabe se essas pedras caíram da pilha ou não. Então agora explica as opiniões. Rabbi Shmuel Savar Osim Marcolis Katan Betzad Marcolis Gadol. Fala Rabbi Shmuel, não parece que essas pedras caíram da pilha, não estão tão próximas da pilha. Então, se tem 3 pedras lá, é proibido ter proveito dessas pedras. Porque fala Rabbi Shmuel, é comum que os idólatras do Marcolis fazerem outra pilha de Marcolis pequena do lado de uma pilha grande. Então eles têm lá um Marcolis e formaram uma pilha grande de pedras. É normal que o idólatra faça um Marcolis pequeno de 3 pedras do lado de uma pilha grande do Marcolis. Então fala, bicho, mas são 3 pedras. Então suspeitamos que isso é por si só um ídolo, o Marcolis, que foi feito lá. Então não tem aproveito disso. Então, Shalosh Bebe Marcolis, Asurosh, Taim Utarot, mas são 2 pedras ou 1 pedra. Não pode ser que fizeram um Marcolis com 1 ou 2 pedras, eles fazem no mínimo com 3 pedras. Então fala, Bishmael, a gente não suspeita que essas pedras caíram da pilha porque não estão próximas. Se é uma ou 2 pedras, não pode ser que era um Marcolis pequeno porque precisa de 3 pedras para isso. Então, o judeu pode ter proveito dessa pedra ou das 2 pedras. Essa é a explicação da opinião de Rabbi Shmuel. Rabbanan Savri, Enosim Marcolis Katar Betzad Marcolis Gadol. Fala, Rahamim, não é tão comum assim que os idólatras façam um Marcolis grande e depois façam um Marcolis pequeno do lado. Eles têm já lá um Marcolis, então eles ficam com esse Marcolis grande, essa pilha grande de pedras. Então fala, Rahamim, Loshnar Shalosh Veloshnar Shtaim, Nirotimo Asurot, Nirotimo Matarot. Fala, Rahamim, simplesmente a lei. Se tem pedras lá, mesmo que seja uma pedra só, se parece que caiu da pilha? Temos suficiente base para dizer que caiu da pilha? Não tem aproveito disso? Se não parece que caiu da pilha, então o judeu pode ter proveito, mesmo que sejam três pedras ou mais. Porque conforme o caminho, não suspeitamos que essas três pedras foram colocadas lá para ser um arcolis pequeno, um ídolo por si só. Então, revisando o que disse Rabi Yohanan. Se a gente sabe que essa pedra caiu da pilha, mesmo que é uma pedra só, todos concordam que é proibido ter proveito dessa pedra. Porque o idolatra também a pilha do arcolis, também a pedra que caiu. Porque é normal que caia, é algo natural. Se as pedras estão até meio metro de distância da pilha, também é proibido, porque provavelmente caiu da pilha. Se estão além de meio metro, então, fala Bishmael, se tem três pedras lá, não tem aproveito, porque pode ser que é um arcolis pequeno. Se tem menos do que três pedras, não tem problema. Fala Rahamim, não suspeitamos que isso era um arcolis pequeno lá. Se parece que caiu da pilha, não tem aproveito. Se não parece, tem aproveito, independente do número das pedras. Amar Martão disse ali o Hanan anteriormente, Beadua Shanashrum imenu devrea kolasurot. Se temos certeza que as pedras caíram da pilha, todos concordam que é proibido ter proveito disso. Urmini pergunta a Amar Avanim Shanashrum na Marcolis, Nirotimo Asurot, Shenirotimo Mutarot. Fala Tanakama. Se pedras da pilha do Marcolis caíram da pilha, se parece que essas pedras pertencem à pilha, não tem aproveito disso. Se não parece, pode ter proveito disso. Assim fala Tanakama. São três pedras ou mais, não tem aproveito. Se são menos do que três pedras, pode ter proveito. Então isso vai contra o que disse Rabbi Yochanan antes. Parece essa pedra Shenashru, que as pedras caíram da pilha. E fala Bishmael que se são três pedras é proibido, menos do que três pedras é permitido ter proveito. Rabbi Yochanan diz que também conforme Rabbi Shmuel, se a gente sabe que as pedras caíram da pilha, mesmo uma pedra é proibida. Então não parece como Rabbi Yochanan. Amarava diz, Farava, realmente teve algum erro de transmissão da linguagem dessa braita. Não é Shenashru, que a gente sabe que as pedras caíram da pilha. Se for esse o caso, todos concordam que mesmo uma pedra é proibida. O caso é que a gente encontrou as pedras distantes da pilha. Não sabemos se as pedras vieram da pilha ou não. Estou falando na cama, se parece que veio da pilha, sim. Se não parece, então é permitido ter proveito. Fala Bishmael que sim, são três pedras, mesmo que não parecem que vieram dessa pilha, não tem aproveito. Porque suspeitamos que alguma idólatra fez um arco-íris pequeno do lado dessa pilha grande. Mas se são menos do que três pedras, não tem problema, não pode ser que é um arcolis com menos do que três pedras. Pedro, essa vara Bishmer está em Mutarot? Você quer me dizer que conforme a Bishmer, se tem duas pedras distantes, é permitido ter proveito disso? Beatânia, não parece assim da Breiter, Bishmer Omer está em Betfissalo Asurot, Shalosh Afilo Meruhakot Asurot. Vara Bishmer, se as duas pedras estão do lado da pilha, a pessoa pode, com a mão, pegar essas duas pedras junto com pedras da pilha do Marcolis, é proibido ter proveito dessas duas pedras. Se existe uma separação entre as duas pedras e a pilha grande, então é permitido ter proveito das duas pedras. Então, o que se vê daqui? Que mesmo que tem duas pedras só distantes da pilha, é proibido ter proveito dessas duas pedras. Se a pessoa consegue pegar de uma vez só essas duas pedras, junto com pedras dessa pilha. E antes a gente diz que se as duas pedras não caíram da pilha, é permitido ter proveito. Amarava falava, Lokasha kambi tfisahat kambi shtet tfisot. Falava, não tem nenhuma contradição, um novo conceito. Se as duas pedras podem ser pegas de uma vez só junto com as pedras da pilha, então conforme Rabbi Ishmael, essas duas pedras ainda são pedras do Marcolis, estão na área do Marcolis, são pedras de Marcolis, não tem aproveito disso. Se tem uma separação entre as duas pedras e a pilha do Marcolis, então é permitido ter proveito. Pode ter uma elevação de terra entre a pilha do Marcolis e essas duas pedras. Você não consegue pegar as duas pedras junto com as pedras do Marcolis, tem uma obstrução. Então, fala Bishmael, é permitido ter proveito dessas duas pedras. Não são mais pedras do Marcolis, porque estão fora da área do Marcolis tem uma separação de terra, digamos, entre essas duas pedras e o Marcolis. Mas são três pedras que estão lá, do outro lado da separação. É proibido ter proveito, porque suspeitamos que essas três pedras lá foram colocadas para ser um novo Marcolis. Então não tem proveito disso. Pelo Marcolis que agava a minha. A linguagem de Abishman na Mishnah é que se tem três pedras, mesmo que as três pedras estão uma do lado da outra, é proibido ter proveito. A pergunta é que o Marcolis não é feito com três pedras uma do lado da outra. A Tânia, como fala Braita, é Luen Avnebet Kulis, Achad Mikan, Achad Mikan, Achad Algabem. O Marcolis é composto por três pedras, duas embaixo e uma pedra em cima. Então, por que Rebishma diz que mesmo que as três pedras estão uma do lado da outra, não tem aproveito? E a Maria explicou antes, porque talvez colocaram essas três pedras para ser um novo Marcolis. O Marcolis tem uma pedra em cima, não três pedras uma do lado da outra. Amarava que Tânia Ibeikar Marcolis. Explicarava que os idólatras faziam o primeiro Marcolis do local colocando duas pedras e uma em cima. Mas depois que eles já fizeram um Marcolis desses, eles às vezes faziam mais Marcolis, mas nos outros colocando três pedras uma do lado da outra também. Quando já tem um Marcolis lá feito com uma pedra em cima, eles se permitiam de fazer outros Marcolis, uma pedra do lado da outra, que é uma filial, é uma extensão do Marcolis principal daquele local. Então, a pedra diz que tem uma pedra em cima, é o Marcolis principal, o primeiro que eles fazem no local. Mas fala, Bishman, eles têm três pedras uma do lado da outra, suspeitamos que essas três pedras eram um novo Marcolis, que foi colocado dessa forma como uma extensão do primeiro. Continuamos. Bem, Yanai Malka Haruf, a casa do rei Yanai foi destruída, Atov de Kuhavim, o Kino Bei Marcolis. Vieram Goim e colocaram lá um Marcolis na casa do rei Yanai. Atov de Kuhavim, Rindro para o Marcolis, Shaklino. Vieram Goim, que não idolatravam o Marcolis, pegaram as pedras do Marcolis, Repubaem Drachim Besratiot. E eles asfaltaram uma estrada com essas pedras do Marcolis. E Carabana de Parche, vem Carabana de Loparche. Alguns sábios evitaram passar por esse asfalto. Não queriam ter proveito dessas pedras do Marcolis. Outros sábios não evitaram. Amar Rabbi Yochanan, disse Rabbi Yochanan, Benashef Doshim Alech Aleem, Venani Froshmen. Fala Rabbi Yochanan para esses sábios. O filho de pessoas santas anda nessa estrada, não tem nenhum receio, e nós vamos evitar andá-la? O Manino Branche Kudashim, quem é essa pessoa que é filho das pessoas santas? Rabbi Menachem, Berabi Simai. Rabbi Menachem, filho de Rabbi Simai, é essa pessoa, vai mais caro lembrar que Tishon Kudashim, porque ele foi elogiado dessa forma, filho das pessoas santas, da filho Betsurta de Zuzalam Istakir. Porque Menachem Rav Simai, ele evitava olhar mesmo a imagem do cunho da moeda. Ele não olhava para a imagem marcada na moeda. Então, ele aprendeu isso do seu pai, por isso é chamado do filho da pessoa santa. Então, analisa aqui, Menachem Rav Simai, demanda de paz. Por que alguns sábios não queriam andar nessa estrada que foi asfaltada com as pedras do Marcolis? Por que não? A pergunta é que, como a gente já sabe, se um goi tem um ídolo, outro goi também pode cancelar a idolatria desse ídolo. Pode negar que esse ídolo tem algum poder divino e cancela a idolatria desse ídolo. Aqui também, alguns goim fizeram um Marcolis lá. Outros goim pegaram essas pedras e usaram como asfalto, cancelaram a idolatria dessas pedras. Porque alguns sábios evitavam andar nessa estrada. Mas Savala que é da Mar, Rav Gid, Amar Rav Heba, Yosef, Marav. Esse sábio sustentava, como disse Rav Gid, em nome de Rav Heba, Yosef, em nome de Rav. Minane te krobet avodat kuchavim, she'en la betila olamit. Fala o sábio um conceito importante. Um goi consegue cancelar a idolatria de outro goi. Mas, se algum objeto foi usado no serviço de idolatria para algum ídolo, a idolatria desse objeto não tem como ser cancelada. Então, se um goi tem uma estátua, digamos, Outro goi pode cancelar a idolatria dessa estátua. A partir daí, um judeu pode ter proveito dessa estátua. Mas, digamos, se um animal foi sacrificado para essa estátua, nenhum goi tem como cancelar a idolatria desse animal, que foi usado no serviço de idolatria para essa estátua. Então aqui também tem um marcolis lá, e pedras foram jogadas como serviço ao marcolis. Fala essa opinião, como Rav Gider, que a idolatria dessas pedras não tem como ser cancelada. Então é proibido ter proveito desse asfalto, como, conforme essa opinião. Xeremaria, a fonte disso, vai tzamdu lebal peor, veoclus e fremetim, um pasuk associa objetos que foram usados no serviço idólatra, compara isso com o corpo de um falecido. Mamet en lo betila oleolam, aftiklovet avodat kohavim en la betila oleolam. Assim como estamos proibidos de ter proveito de um corpo de um falecido, e não tem como permitir isso, assim também estamos proibidos de ter proveito de algo que foi usado no serviço idólatra, e não temos como cancelar a idolatria desse objeto. Então, o goi consegue cancelar a idolatria do ídolo, mas não do objeto que foi usado no serviço. Essa é a explicação da primeira opinião, que evitava andar nesse asfalto das pedras do Marcolis. O Magdalo Pares, qual o motivo da opinião que diz que não tem problema, que é permitido? Amar Baina que ele panim veleika. A outra opinião de Menachem Berav Zimai e outros sábios concordam que se algo foi usado no serviço idólatra, a idolatria disso não tem como ser cancelada. Porém, quando? Quando esse serviço é feito também no Betamigdash para Hashem. Então, no Betamigdash temos sacrifício de um animal. Então, se um animal é sacrificado para a idolatria desse animal não tem como ser cancelada. Mas não temos, obviamente, um ritual de jogar pedras no Betamigdash para honrar Hashem. Não temos isso. Então, se o idólatra jogou pedras para o Marcolis, conforme essa opinião, é possível cancelar a idolatria dessas pedras. Somente se o serviço também é feito no Betamigdash para Hashem e foi feito para a idolatria, não temos como cancelar a idolatria desse objeto do serviço. Mas, no caso das pedras, temos como cancelar sim. E a fonte dessa opinião do pastor Zobé, Akhlaluim e Akharam, Biltil Hashem Levadom. Se é lá Hashem, é um serviço que é feito para Hashem e foi feito para a idolatria, e Akharam, não temos como ter proveito disso. Esse é o debate das duas opiniões. Amara Yosef Baraba, Ikla Rabba Bar Imele Atrin, Veata Veaita Matida Bede. Fala Yosef Baraba, o sábio Rabba Bar Irmia veio para a nossa região e transmitiu uma braita. עובד כוכבים שהביא אברים מן המרקוליס וחיפה בהם דרכים וסרטיות מותרות ורמוז הפאז'נה. זה תמיד שסיכזו. גויים פגרו אספטרס דו מרקוליס אספלטרום ומסטרדה פודמוס תפרובד אסטרדה. ישראל שהביא אברים מן המרקוליס וחיפה בהם דרכים וסרטיות אסורות. Já se um judeu pegou essas pedras do Marcolis e asfaltou a estrada, não podemos ter proveito desse asfalto? Como a gente já viu no Daf Membet, que um judeu não tem como cancelar a idolatria de algum objeto. Pela Torá, tem esse poder, mas pela lei rabínica não, somente um goi tem. Então não adianta que o judeu pegou as pedras do Marcolis e colocou no asfalto, o judeu não tem como cancelar a idolatria dessas pedras. Então é proibido andar lá. Fala Rabba Bar Irmia, que transmitiu essa breta, velet nagar velo bar nagar de parkina. Não tem nenhum sábio e nenhum filho de um sábio que é capaz de explicar essa breita. Amar Rav Sheshet, fala Rav Sheshet, ana lo nagar, ana velo bar nagar. Fala Rav Sheshet, eu nem sou sábio. Ele estava sendo humilde e falou, eu não sou um sábio. E também eu não sou um filho de um sábio. O parik na lei. E eu tenho como responder essa breita, explicar essa breita. Maiku Sheale, qual é a pergunta de Rav Barimia? De Rav Gider. A pergunta é do que disse Rav Gider. Disse Rav Gider que se algo é usado no serviço idólatra, a idolatria disso não tem como ser cancelada. A pergunta para a Breta é como é que o goi consegue cancelar a idolatria das pedras do Marcolis, que foram jogadas em honra ao ídolo. Fala Rav Sheshet facilmente, Baina Keel Pnim Velei, como a gente viu. Essa Breta é como aquela opinião que diz que somente se é um serviço que é feito no Betamigdash para Hashem e foi feito para a idolatria, aí isso que foi usado no serviço não tem como ser permitido. Mas no caso das pedras, não é algo que é feito no Betamigdash, então podemos cancelar a idolatria disso, se um goi consegue. conjuntos. Amar Yosef Baraba, Ikla Rabba Rima Leatrim, Veata Baiti Matnita Beyadê. Fala Yosef Baraba que Rabba Bar Irmia veio para a nossa região e transmitiu uma outra breta, que não tem nada a ver com o nosso assunto. Matlin Umezamin Bashvit. A gente sabe que estamos proibidos de fazer trabalhos agrícolas na terra de Israel, no Shvit, no sétimo ano, na Shemitah. Porém, fala a breta, se a pessoa tem uma árvore bichada, a pessoa pode desinfetar, detetizar essa árvore no Shvit. Ele pode também, se tem uma árvore machucada, ele pode fazer um curativo para a árvore também no Shvit. O motivo disso é porque no Shvit a gente não pode fazer nada que melhora a qualidade da árvore ou do campo. Aqui a pessoa tem uma árvore que tem algum problema. Tem uma árvore que tem bichos ou uma árvore que tem um machucado. A pessoa está tirando o problema. Ele quer que a árvore não morra. Ele não está melhorando a qualidade da árvore, sim prevenindo, evitando que a árvore morra. Então é permitido no Shvit. É proibido fazer esse curativo ou detetizar uma árvore. Não sei porquê. Tanto no Shvit quanto no Chol HaMoed, não podemos podar os galhos da árvore para que novos galhos cresçam melhor. Ele está melhorando a qualidade da árvore. Vesachin Shemen Nigzom Ben HaMoed Ben HaShvit. Fala Breita que se a pessoa tem uma árvore com um machucado, ele pode colocar óleo nesse machucado, mesmo no Chol HaMoed e também no Shvit. Assim disse a Breita, Veled Nagar Velo Bar Nagar Dei Farkina. Disse Rabba Bar Irmia, não tem nenhum sábio, nenhum filho de sábio que consegue explicar essa Breita. Não sei porquê. Amaravina, fala Ravina. Analo Nagar, Ana Velo Bar Nagar. Eu não sou nem sábio, nem filho de sábio. O Parikna, eu consigo explicar essa Breita assim. Maika Kachale, qual é a pergunta de Rabba Bar Irmia? Então, não sabemos qual é a pergunta, agora a mulher vai falar algumas perguntas. Ilema Moeda Shvit Kakashalei. Talvez a pergunta de Rabba Bar Irmia é uma contradição da lei do Chol HaMoed, da lei do Shvit. Mas na Shvit é Shari, mas na Moeda é só. A Breta diz que no Shvit a pessoa pode desinfetar uma árvore bichada, pode fazer um curativo para uma árvore machucada. No Chol HaMoed é proibido. Talvez a pergunta de Rabba Bar Irmia é qual é a diferença entre o Chol HaMoed e o Shvit. Midame, fala, Vila, não tem pergunta. Qual é a comparação? Shvit Melacha, Sarachmana, Tirhashari. O que é proibido no sétimo ano na terra de Israel são trabalhos agrícolas que melhoram a qualidade da terra, melhoram a qualidade da árvore. Aqui a pessoa está eliminando um problema dos bichos na árvore ou no machucado. Isso não é um trabalho relevante. Não é como arar, não é como semear. Então, no Shvit isso é permitido? Isso é um esforço. A pessoa tem que fazer um esforço de desinfetar ou de fazer um curativo. Mas é permitido se esforçar no Shvit também com relação à terra. Que a pessoa não pode fazer um trabalho relevante, mas um esforço é permitido. Moeda Filut Irhan Amiasur. Já na festa, no Chol HaMoed Pesach Sukkot, a pessoa não pode se esforçar com algo de trabalho. Então por isso a pessoa não pode desinfetar uma árvore no Chol HaMoed ou fazer o curativo. Então, se essa era a pergunta de Rabba Bar Irmia, está respondida. Então, fala na vela Zilma Zilm, Agizum. Talvez a pergunta de Rabba Bar Irmia era outra. Qual é a diferença da lei do Zilm, do curativo da árvore, e a lei do Gizum, de podar os galhos da árvore? A caixa ali. Mais na Zilm deixar, mais na Gizum desço. Porque a Breta diz que a pessoa pode fazer um curativo na árvore no Shvit, e não pode podar os galhos da árvore no Shvit. Qual é a diferença? Talvez essa seja a pergunta. Fala Ravina, me dá-me qual é a comparação. Ziumu kumei lá na vexale, gizuma vrui lá na vexur. Quando a pessoa faz o curativo, ele está prevenindo que a árvore morra. Não está melhorando a qualidade da árvore. Então isso é permitido. No Shvit, já podar os galhos, ele está ajudando a árvore. Isso é proibido. No sétimo ano. Então qual era a pergunta do sábio? Vela ziuma zium gagashale. Talvez a pergunta é uma contradição da lei do curativo. Nekatani matlimu mezamim bashvit. Disse essa breta diante que a pessoa pode fazer um curativo na árvore no Shvit. Urmini, e a Mishnah não fala assim. Mezamim etanetiot vekorhim otan vekotmin otan veosim laem batim umashkin otan ad rosh hashanah. Fala a Mishnah, uma série de coisas que a pessoa pode fazer no sexto ano até o começo do sétimo ano, mesmo um dia antes de Rosh Hashanah, do Shvi, do sétimo ano começar, a pessoa pode fazer esses trabalhos. Então a lista é Mezahamim et Hanetiot, a pessoa pode fazer um curativo na árvore, a pessoa pode colocar um cobertor em volta da árvore para proteger a árvore do inverno, Vekot Minot, a pessoa pode podar os galhos da árvore, o Simleim Batim pode fazer paredes em volta da árvore para proteger a árvore, e pode regar também a árvore, até Rosh Hashanah, do começo do Shvit. O que se vê daqui? Ad Rosh Hashanah in Beshvit lo. A pessoa pode fazer isso antes do Shvit começar. Quando começou já é proibido. E essa lixa também traz o caso de fazer um curativo na árvore. A Breda de antes diz que a pessoa pode fazer um curativo também no Shvit, e a Mishnah diz que não. Então, talvez essa é a pergunta de Rabba Barilma. Fala Vina, Vidrima Kerav, Ukva, Barhama. De Maravuka Barhama, podemos explicar como disse Rabuka Barhama. Trekishkushav, Hadli Vruilana, Vesuve, Hadli Stumipide, Veshari. Fala Vuka Barhama. Tem situações que o mesmo ato tem leis diferentes. Por exemplo, cavar no local das raízes da árvore, no Shvit. Se a pessoa está cavando para melhorar a qualidade da árvore, para amolecer a terra, para que a terra absorva mais umidade, está melhorando a qualidade da árvore, é proibido no Shvit. Mas ele pode cavar a terra embaixo das raízes por outro motivo. Por exemplo, se as raízes se descobriram, a pessoa tem o receio que as raízes vão secar e a árvore vai morrer. Então a pessoa pode cavar para cobrir as raízes com terra. Ele está fazendo algo para evitar que a árvore morra, não para melhorar a qualidade da árvore. Então, fazer esse ato de cavar para que a árvore melhore de qualidade é proibido no Shvit. Então, só para manter a qualidade da árvore, para não piorar, é permitido. Então, a Hinaim é a mesma coisa aqui no caso do curativo. 13. Amumiave, Hadukumeilane, Vesharibe, Hadavruilane, Vassur. Tem um tratamento que a pessoa faz na árvore que melhora a qualidade da árvore. Além de curar esse ferimento, melhora também a qualidade da árvore. Isso é proibido no Shvit. Mas só fazer um curativo para que a árvore não morra é permitido. Então, qual era a pergunta de Rabba Barilma? Vela sihaz e hakakashle. Talvez é uma contradição do caso do óleo. De Katani, sahin shemen ligzom benamoed benashvit. Disse a Braida que a pessoa pode colocar óleo num machucado da árvore, tanto no Shvit, quanto na festa, no Holamoed. Urmini pergunta de uma Mishnah. Sahin etapagim umenakvim uifatimim otan adro shashana. Diz a Mishnah, a pessoa pode colocar, untar os frutos da árvore com óleo ou fazer um furo no fruto e colocar óleo dentro do fruto para que o fruto cresça melhor. Ele pode fazer isso até o começo do Shvit. No Shvit é proibido. Então, talvez essa seja a pergunta. A Breda diz que a pessoa pode colocar óleo na árvore no Shvit. E aqui se vê que ele pode colocar óleo no fruto até o começo do Shvit, mas não no Shvit. Fala, Vina. Me dame, qual é a comparação? Aha, o kumei lá nevejariatam, ptume pera veasur. O caso da Bright de antes é que a pessoa vai colocar óleo para evitar que a árvore morra. Isso é permitido. Aqui nessa Mishnah, a pessoa está colocando óleo na fruta para melhorar a qualidade da fruta. Isso é proibido no Shvit. Então, falou Ravina que as perguntas de Rabba Barilma estão respondidas. Porém, Amar Sama Bered Ravashi de Ravina, falou Rav Sama, filho de Ravashi para Ravina, Barilma Sihá de Moeda Zium de Moed Kakashale. A pergunta do sábio Rabba Barilma era outra, uma contradição da própria Mishnah, do caso do óleo no Holamoed, no caso do curativo também no Holamoed. Qual é a pergunta? Merdi Ayukume Vayukume. A pessoa tem uma árvore com ferimento. Fala a Braita que ele pode colocar óleo no Holamoed, mas ele não pode fazer um curativo no Holamoed. Tanto o óleo quanto o curativo vem evitar que a árvore morra. Mas não é deixar, mas não é dessa. Porque no caso do óleo é permitido na festa, no caso do curativo é proibido. Os dois atos não vêm melhorar a qualidade da árvore, vem só evitar que a árvore morra. Então, por que um caso é permitido, um caso é proibido? Ainda que amar leite, nagar, velobar, nagar, defatina. Sobre isso, disse Rabarimia, que não tem nenhum sábio, nenhum filho de sábio, que consegue responder essa pergunta. Isso para Gemara, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver uma questão interessante. A pessoa vê, próximo ao Marcolis, moedas, por exemplo. Será que ele pode pegar essas moedas? Ou será que não? Vamos usar da questão com muito mais. Amém, pessoal. Amém, amém.